E hoje vamos ao Cidadania e Sustentabilidade, que é o último programa de 2016. O nosso assunto, inclusive, nós comentamos aí no último programa, vai ser o carro elétrico, diante da polêmica do diesel que nós conversamos aí no programa passado. Hoje a gente vai falar do carro elétrico, mas antes, Silvio, da gente falar sobre esse tema, eu gostaria que você falasse um pouco desse final de ano, ano novo, né? O que é que a gente pode dizer ao nosso ouvinte que nos acompanhou 2016 todinho.
Bom, antes de mais nada, temos que agradecer, né, a audiência, todo o pessoal que tem ouvido aqui a nossa conversa e que tem apreciado as ideias, as iniciativas e, acima de tudo, tem se posicionado de uma forma diferente, com uma atitude diferente, para que a gente possa ter um planeta mais sustentável. Então, nosso muito obrigado, que 2017 seja um ano cheio de realizações, de oportunidades bem aproveitadas, né? Bem aproveitadas, isso é muito importante, porque as oportunidades passam na vida da gente.
Exatamente.
A gente aproveita ou não. E vamos continuar conversando com vocês sobre sustentabilidade e cidadania.
Bom, agora eu vou falar do carro elétrico. Nós tínhamos conversado no nosso último programa sobre a polêmica do governo brasileiro, inclusive uma discussão que está no Congresso, de liberar a comercialização de automóveis a diesel, né? Você até colocou seu posicionamento sobre isso. E o carro elétrico, Silvio?
Então, esse mês de dezembro agora, a General Motors fez a entrega do primeiro modelo de carro elétrico dela destinado ao mercado de renda média. Ela lançou o Bolt elétrico. E entregou os carros lá na Califórnia, não foi aqui no Brasil não, mas ela entrou de cabeça no carro elétrico numa corrida que todas as montadoras evidentemente estão trabalhando para conseguir. A Tesla está na frente de todo mundo, só que tem um detalhe, o carro para classe média da Tesla não entrou no mercado ainda, só vai entrar o ano que vem, final do ano que vem. E a lista de espera de quem já pagou os $1,000, depositou os $1,000 para entrar na lista.
Olha só. Entrar na lista $1,000.
Não, pera um pouquinho. Vamos analisar isso aqui. A Tesla, quando lançou, depois do sucesso do modelo S dela, que foi espetacular, quando ela lançou o projeto do carro elétrico para a classe média, na faixa de $37,000, ela disse o seguinte: se você quer comprar os primeiros, então entra no site. Aliás, se você entrar no site da Tesla, você vai ver isso lá. Você pode depositar $1,000 e garante o seu lugar na fila. Só que se você fizer o depósito hoje, o seu carro só vai sair no final de 2018, talvez 2019. Mas olha que sacada sensacional. A Tesla conseguiu 400 mil depósitos de $1,000 na fila de espera. Isso significa que eles têm $400 milhões a custo zero, sem pagar um centavo de juro para poder desenvolver o projeto. Uma sacada absolutamente sensacional. Mas os outros estão correndo atrás. Então, a Chevrolet lançou o Bolt elétrico, que tem uma autonomia bem interessante, 380 quilômetros, quase que dá para ir daqui a Curitiba, né? E está na faixa do Tesla classe média, que é o $37,500. E, além disso, quando você compra um carro desse nos Estados Unidos, você ganha $7,500 de crédito fiscal, que você pode abater dos impostos que você tem que pagar ao governo, por estar usando energia limpa. Muito interessante essa ideia. Acho que o Brasil, quando entrar no carro elétrico, tem que pensar em coisas desse tipo. A GM quer acelerar o processo das entregas, né, para poder se reposicionar nesse mercado. A gente tem que lembrar que a GM está atrasada, porque a Nissan está muito na frente, talvez seja a número um no mundo hoje com carros elétricos para este mercado, com o Leaf, que é o carro da Nissan, com um desempenho extraordinário. Aliás, o Leaf concorre com o Zoe da Renault. Uhum. A Renault e a Nissan são praticamente empresas coirmãs, né? Trabalham juntas. Uma é sócia da outra. E os dois carros concorrem bem. Eu já andei, inclusive, no Zoe. Ele é um carro bem parecido com o Palio, do tamanho do Palio, uhum, mais ou menos, né? E está nessa faixa de 26 mil euros, mais ou menos, um carro desse, que é equivalente ao carro americano lá da GM. O problema é que esses carros da Leaf e da Renault, eles têm uma autonomia um pouco menor. Depende da bateria que você usa. Se você tiver uma bateria de 24 kW, leva mais ou menos 4 horas para recarregar, e ela tem uma autonomia que vai de 100 a 160 km. E se você tiver uma bateria de 30 kW, ela leva 5 horas e meia para recarregar e te dá aí uma autonomia que vai a 200 km. Então, a disputa está sendo grande em termos de autonomia, em termos de desempenho, velocidade, e o pessoal está investindo bastante nisso. Eu penso que, enquanto o mundo inteiro anda nessa linha, a Noruega hoje é o país que tem a maior frota de carros elétricos do mundo, em função dos incentivos que eles ofereceram por lá. Carro elétrico não paga pedágio nas rodovias, não paga pedágio nas pontes, nem nas balsas. O carro elétrico pode andar na fila exclusiva. Lá tem aquela fila que você só pode andar se você tiver mais de uma pessoa no carro. Uhum. Se você estiver sozinho no carro, você não pode andar na fila de alta velocidade. Uhum. Se você tiver carro elétrico, pode.
Você pode, né?
Então, tem uma série de vantagens que foram oferecidas e aí a população, obviamente, embarca num negócio desse, né? Uhum. Justifica gastar um pouquinho mais para consumir menos energia. E a gente já comentou aqui, em vários países, inclusive Paris, que é uma cidade super interessante, mas estacionamento caríssimo. Se você tem carro elétrico, o estacionamento é grátis nos melhores lugares da cidade e o recarregamento da bateria também. Então você estaciona de graça, pega lá o negócio, carrega o seu carro, o governo paga a conta. Então tem várias maneiras de estimular o carro elétrico e a gente aqui nem começou a pensar nisso ainda. Estamos atrasados.
Agora, paga a conta, o governo paga a conta, mas o resultado também é fantástico. Né? Se você tem uma multiplicação
claro,
de carros elétricos,
nós vimos
não
aí,
poluente...
Isso, nós vimos a notícia de Paris esse ano passado, que a cidade ficou interditada por conta dos níveis de poluição.
Exatamente.
Então, eles precisam muito mais do que a maioria das cidades brasileiras. São Paulo talvez seja mais crítica, mas isso não justifica a gente estar tão atrasado no conceito de mobilidade elétrica.
Agora, se você entrar no shop.teslamotors.com e ver o carro da Tesla, principalmente o modelo S, você vai ver que carro elétrico não tem nada a ver com aquela imagem que a gente tem de carrinho pequenininho, feio, é muito bonito.
Aliás, a Tesla é interessante. A Tesla se lançou no mercado com um carro esportivo caríssimo, de alto desempenho e alta performance, para concorrer com a
Porsche,
Ferrari. Porsche. Então, eles começaram por aí, depois baixaram para um carro de 68, 70 mil dólares, um carro caro, mas com fantástico desempenho, e agora estão chegando no carro de classe média. Então, isso vai, obviamente, se disseminar para o mundo todo.
Bom, Silvio, fechando o nosso programa, antes de terminar, eu queria te desejar um feliz ano novo, um bom 2017 e a continuidade de nossa parceria o ano que vem.
Muito obrigado. E na segunda-feira a gente volta com um novo programa e um novo ano.
Inclusive com novidades, é isso, né?
É, com certeza. Sempre novidade. Sempre novidade.
E você pode entrar em contato com o Silvio Barros, contato@silviobarros.com.br.